Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Rádio FM Esperança de Açailândia, Maranhão. FM Vida de Martins, Rio Grande do Norte. FM Porto Alegre de Porto Alegre, Rio Grande do Norte. Galpão Web de Niterói, Rio de Janeiro. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, pois é o volume 3, patrocinado pela Caixa e Bancorbras Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje especialmente dedicado ao talento e à criatividade do cantor, compositor e pesquisador musical Luiz Tati, nascido na capital paulista em outubro de 1951. Luiz Tati, que estará conosco durante todo o programa, já mereceu um especial dedicado à parceria dele com o também paulistano Dante Ozzetti. Desta vez vamos enfocar as músicas feitas solitariamente ou com outras parcerias. É o caso do belíssimo Baião de Quatro Toques, composta sob melodia de Zé Miguel Wisnik, gravada de forma impecável por Jussara Silveira e curiosamente inspirada na Quinta Sinfonia de Beethoven. Você lembra?
Quando bater no coração quatro pancadas e depois um bis, pode escrever, não falha não, é a tentação de ser muito feliz.
Com apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa esteve em São Paulo, onde entrevistou Luiz Tati em outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Baião de Quatro Toques, mas antes disso falou da importância do rádio. Luiz Tati, é um prazer enorme recebê-lo no programa Então Foi Assim para todo o Brasil, Japão e Angola.
Poxa, prazer é meu. Fiquei sabendo agora do programa e já estou interessado. Acho que a proposta é muito interessante e muito ampla, né? Muito legal.
Luiz Tati, importância ou influência do rádio na sua vida e na sua obra?
Na verdade, a influência é de fato bastante. É uma influência intensa, principalmente na minha infância. Na minha infância, assim, da passagem, quando você é meio pré-adolescente já e tal, eu ganhei um rádio na época. Rádio era uma coisa cara naquela época, né? Eu me lembro de ter ganho um rádio de pilha e tal, de um avô, e aquilo foi fundamental para despertar meu interesse por músicas que circulavam pelo rádio, né? Eu nunca tive iniciação musical formal, né? Fora dessa situação mais de espontânea de rádio, de composições feitas por colegas. Era sempre uma coisa muito direta, assim, nunca foi. Como, na verdade, me parece o caso da maioria dos cancionistas brasileiros, né? Não tem passagem por escola de música. Aliás, é muito distante canção de música, né? Nesse sentido. E para mim foi isso. Quem me cativou para essa vida musical mais espontânea foi o rádio. Sempre, desde... Olha, isso que eu estou falando para você é início dos anos 60. Aquele período em que depois houve uma certa parceria do rádio com a televisão. Era o que é hoje a Jovem Pan, com a Record. e houve aqueles festivais todos, daquele momento da exuberância da Record. A Record fazia com música o que a Globo fez depois com novela, né? Isso era tudo na base da música, até os conflitos, né? Eram linhas musicais diferentes e todos eram contratados da Record. Então, mais ou menos de 62, 63 até o final da década, né? 69 e tal, rádio, e depois passou para a televisão, mas o rádio era, digamos, o centro das... aquela coisa de parada de sucesso, adorava aquilo, ver qual era a música que ia ganhar, né? Essas coisas, eu me lembro muito em criança e na pré-adolescência, viver em função do rádio.
Tati revela agora a interessante história de Baião de Quatro Toques, parceria dele com Zé Miguel Wisnik.
Baião mais lindo que eu conheço. Baião de Quatro Toques.
Ah, o Baião de Quatro Toques.
Mais lindo. É. E não foi feito no Nordeste, foi feito aqui em São Paulo. Olha só que beleza, né? Como são as coisas, né? A competência do artista brasileiro.
Essa,
né?
É com o Zé Miguel Wisnik.
É.
Ele me trouxe essa melodia. É uma melodia que até tinha sido usada num filme. Era uma coisa assim. E ele chegou para mim e falou assim, olha, quando eu fiz essa canção, ela me parecia... O motivo melódico que me levou a fazer é semelhante a que, embora ela seja tão simples, mas o motivo que me levou a fazer são aqueles quatro tons da Quinta Sinfonia de Beethoven. Tan, 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 tan. Era o tan, 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 tan. Daí ele falou, olha como é que é a melodia. Tan, 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 tan. Bom, e ele me deu, até aqui nesse lugar. Ele me passou, daí ele explicou isso. Eu não liguei muito, porque ele estava meio com pressa, deixou a música e tal. E falou assim, é meio essa a ideia que estava na minha cabeça e foi embora. Eu fiz uma letra inteirinha para a música, mas sem esse tema. Falei de outra coisa, não me lembro mais do que. Daí foi um caso em que ele viu a letra, ele falou assim, mas não era isso que eu tinha pensado e tal. E a gente ia fazer um show no Rio, uma coisa desse tipo, junto com a Nata. E daí ele falou, poxa, que pena que não, acho que não vai dar pra gente usar no show, porque não era bem isso que eu tava querendo. Depois a gente conversa, não sei o quê. Mas eu falei, mas o que, que você tava querendo? Não, aquela história do Beethoven, que tem esse elemento da Quinta Sinfonia. Ele falou, mas o que, que você quer dizer com esses elementos da Quinta Sinfonia? Daí ele falou assim, por telefone, daí. Ele falou assim, não, por exemplo, quando bater no coração quatro pancadas... Falou assim para mim, quatro pancadas, por exemplo, quatro batidas, não me lembro direito a palavra. Eu peguei e anotei na hora que ele falou isso. E pronto, desligamos, ele foi fazer o que ele tinha que fazer. E daí no dia seguinte eu entreguei para ele, porque daí o que, que eu fiz? Pus isso na primeira linha e falei, vou desenvolver esse tema. O tema está aqui. Daí comecei, quando bater no coração, quatro pancadas e depois um bis, porque tan, 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 e tan, 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 outra vez. Pode escrever, não falha não, é a sensação de ser muito feliz. Daí começou, deu certinho, daí fiz as estrofes, fiz a menção à Quinta Sinfonia de Beethoven, tudo como ele queria. Daí ele adorou a música e nós ainda apresentamos no show lá no Rio, deu tempo. Essa é a história.
Gravada por Jussara Silveira, né?
Foi gravada pela Jussara, foi gravada pelo Zé Miguel, foi gravada por mim mesmo. E é uma das canções mais gravadas que a gente tem até hoje. Deve ter mais de 10 gravações. É uma das canções mais gravadas. Muita gente do Nordeste, justamente, pede para gravar. E a gente vê porque a gente autoriza, né? Então, tem essa gravação, essa música é uma das que mais tem gravação de todo o repertório.
Então, foi assim que nasceu... Baião de Quatro Toques, composição de Zé Miguel Wisnik com Luiz Tati, que ouviremos na voz de Jussara Silveira.
Quando bater no coração quatro pancadas e depois um bis, pode escrever, não falha não, é a tentação de ser muito feliz. Quando bater no coração quatro pancadas e depois um bis, pode escrever, não falha não, é a tentação de ser muito feliz. Por isso é bom esse baião de quatro toques, carregadinho de premonição. Ele não deixa que a batida se desloque e que se afaste do seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é o destino que sempre se quis. É uma Quinta Sinfonia de Beethoven que decantou e só ficou raiz. Dá pra sentir a exatidão no tic-tac do seu coração. Dá pra entender que esse baião de quatro tons tanto tentou que se tornou a tentação desse país de ser assim feliz. Quando bater no coração quatro pancadas e depois um bis, pode escrever, não falha não, que a tentação de ser muito feliz. Quando bater no coração quatro pancadas e depois um bis, pode escrever, não falha não, é a tentação de ser muito feliz. Dá pra sentir a exatidão no tic-tac do seu coração. Esse baião de quatro tons tanto tentou que se tornou a tentação desse país de ser assim feliz. Quando bater no coração quatro pancadas e depois um bis, pode escrever, não falha não, é a tentação de ser muito feliz. Por isso é bom esse baião. Deixa que a batida se desloque e que se afaste do seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é o destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven que decantou e só ficou raiz. Dá pra sentir a exatidão no tic-tac do seu coração. Dá pra entender que esse baião de quatro tons tanto tentou que se tornou a tentação desse país de ser.
Maravilha! Ouvimos Baião de Quatro Toques, composição de Zé Miguel Wisnik e Luiz Tati, na voz de Jussara Silveira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Cláudio Venturini.
Se não fosse o rádio, o 14 Bis não existiria, né? Graças a Deus, logo no primeiro disco, a gente conseguiu atingir assim, o Brasil todo através da rádio, né? E a rádio me traz a memória também de quando eu sempre chegava da escola, meus pais não estavam em casa, eu almoçava sozinho, então eu almoçava com o rádio. Meu companheiro sempre foi o rádio. Não tomo banho com o rádio. Ele é realmente meu grande companheiro, até no chuveiro.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor, compositor e professor de música paulistano Luiz Tati. Em 1974, ao lado de Hélio Ziskind, Geraldo Leite, Paulo Tati, Galo Pido, Zé Carlos Ribeiro e Akira Ueno, Tati fundou o Grupo Rumo, mais tarde também integrado por Pedro Mourão, Naozete e Cissa Tucori. Ele estará nos acompanhando durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de diversas músicas de sua safra, inclusive a instigante A Companheira, composição só dele. Você lembra?
Eu ia saindo, ela estava ali, no portão da frente, e até o bar ela quis ir junto. Tudo bem, eu disse.
Com apoio da Banca Orbras Cultural, a equipe do programa esteve em São Paulo, onde entrevistou Luiz Tati em outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de A Companheira, mas antes disso falou das influências.
Luiz Tati, além desse impacto forte do encontro com o tropicalismo, você consegue identificar outras influências que você tenha recebido, até de música internacional, para a sua carreira de compositor e de cantor?
Não, sim. A experiência, para mim, principal, era a experiência com canções. Então, por exemplo, eu me lembro muito do da aparição dos Beatles aqui no Brasil, né? Aquilo foi muito forte, as canções eram muito bonitas, as canções eram fáceis de você, inclusive, aprender a tocar no violão, é muito simples de tocar no violão, e os arranjos muito bonitos que eles faziam. Então, me lembro que aquilo lá pegou a gente de uma forma muito intensa. Mas foram sobretudo as canções brasileiras surgidas naquele momento da Record que nos trouxe a ideia de ter uma participação na música e não apenas como ouvinte passivo, né? Porque as músicas americanas a gente curtia, gostava de ouvir, mas não dava o ímpeto de compor, talvez até por causa da língua, né? Ninguém compõe em outra língua facilmente. Normalmente é sempre na sua língua nativa. Então, quando essa possibilidade apareceu, para mim foi muito mais forte a influência dos autores brasileiros do que dos autores de fora.
Luiz Tati, A Companheira, que é uma composição só sua, tem história?
É uma história. Não tem história fora da canção. É apenas. Provavelmente isso aí saiu do mesmo jeito, não lembro mais, mas de frases soltas, e que depois eu comecei a amarrar uma coisa com a outra e virou essa companheira obsessiva, né? E é uma companheira obsessiva que o personagem acolhe como se fosse a melhor possibilidade da vida dele, né? Então foi uma coisa que foi surgindo, virou uma música enorme, inclusive, com uma história enorme, e é uma espécie de companheirismo incondicional, né? Eu tenho até um colega, que era do Rumo, Geraldo Leite, que ele fala assim: essa música me lembra minha relação com os meus cachorros, que eles gostam de mim, seja o que for que eu faça. Então é um pouco isso, só que na relação afetiva, né, de um casal, em que a relação é incondicional, não há nada que possa perturbar aquela felicidade, né? Então um pouco era essa a ideia, e deu certo. Ela tem momentos engraçados, a canção, mas são momentos engraçados que foram surgindo na hora que eu estava fazendo a letra. A melodia já estava pronta, né? Aliás, a melodia repete em 3 ou 4 sessões, né? Mas é a mesma melodia, vai mudando a letra, né?
Quer dizer que não é nada autobiográfico.
Nada, não tenho nenhuma música autobiográfica. O que eu tenho, às vezes, são temas encomendados por alguém. Ah, vê se você consegue fazer uma coisa sobre isso, eu faço. Isso, sobretudo, por palavra cantada, acontece muito. Eles pedem uma coisa já temática, eu chego no que eles estão querendo. Mas nunca é vivência minha de vida. Isso não existe.
Então foi assim que nasceu A Companheira, composição de Luiz Tati, que ouviremos na voz do próprio Criador.
Eu ia saindo, ela estava ali, no portão da frente, e até o bar ela quis ir junto. Tudo bem, eu disse, ela ficou super contente. Falava bastante, o que não faltava era assunto. Sempre ao meu lado, não se afastava um segundo. Uma companheira que ia a fundo. Onde eu ia, ela ia. Onde olhava, ela estava. Quando eu ria, ela ria, não falhava. No dia seguinte, ela estava ali, no portão da frente. Ia trabalhar, ela quis ir junto. Avisei que lá o pessoal era muito exigente. Ela nem se abalou, o que eu não souber, eu pergunto. E lanço na hora mais um argumento profundo. Iria comigo até o fim do mundo. Me esperava no portão, me encontrava, dava a mão, me chateava, sim ou não, não. De repente a vida ganhou sentido. Companheira assim nunca tinha tido. O que pinta sempre é uma coisa estranha. É companheira que não acompanha. Isso pra mim é felicidade. Achar alguém assim na cidade. Como uma letra pra melodia. Fica do lado, faz companhia. Pensava nisso quando ela ali no portão da frente. Me viu pensando, quis pensar junto. Pensar é um ato tão particular do indivíduo. e ela na hora particular é duvido. E como de fato eu não tinha lá muita certeza, entrei na dela, senti firmeza. Eu pensava até um ponto, ela entrava sem confronto, eu fazia o contraponto e pronto. Pensar assim virou uma arte, uma canção feita em parceria. Primeira parte, segunda parte, volta o refrão e acabou a teoria. Pensamos muito por toda a tarde, eu começava, ela prosseguia. Chegamos mesmo, modéstia à parte, a uma pequena filosofia. Foi nessa noite que bem ali, no portão da frente, eu fiquei triste, ela ficou junto. E a melancolia foi tomando conta da gente. Desintegrados, éramos nada em conjunto. Quem nos olhava só via dois vagabundos, andando assim meio moribundos. Eu tombava numa esquina, ela caía por cima, um coitado e uma dama, dois na lama. Mas durou pouco, foi só uma noite, e felizmente eu sarei logo, ela sarou junto. E a euforia bateu em cheio na gente. Sentíamos ter toda a felicidade do mundo. Olhava a cidade e achava a coisa mais linda, e ela achava mais linda ainda. Eu fazia uma poesia, ela lia, declamava. Qualquer coisa que eu escrevia, ela amava. Isso também durou só um dia. Chegou a noite, acabou a alegria. Voltou a fria realidade, aquela coisa bem na metade. Mas nunca metade foi tão inteira. Uma medida que se supera. Metade ela era companheira, outra metade era eu que era. Nunca metade foi tão inteira. Uma medida que se supera. Metade ela era companheira, outra metade era eu que era.
Maravilha! Ouvimos A Companheira, composição e interpretação de Luiz Tati. Esta faixa faz parte do CD Felicidade, lançado em 1997.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Hamilton de Holanda.
Que a rádio é a base da comunicação. Isso aí é a grande verdade, né? A televisão tá aí, tomou um espaço danado, tá hoje essa coisa da tecnologia e televisão 3D e LED, não sei mais o quê. Mas a eficiência comunicativa da rádio, acho que nenhum outro meio tem, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Gama FM do Gama Distrito Federal, Garopaba FM de Garopaba, Santa Catarina, Guará FM de Santo Antônio do Descoberto, Goiás, e Ibiapina FM de Florânia, Rio Grande do Norte, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Orbras Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor, compositor e professor de música paulistano Luiz Tati, que também é escritor. Publicou diversos livros sobre semiótica da canção, melodia e letra e ensaios. Tati está nos acompanhando durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de diversas músicas de sua safra, inclusive a deliciosa Capitu, composição só dele, gravada por Na Ozete. Você lembra?
De um lado vem você com seu jeitinho hábil, 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 pão, e conquista com seu dom.
Com o apoio da Banco Orbras Cultural, a equipe do programa esteve em São Paulo, onde entrevistou Luiz Tati em outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Capitu. Mas antes disso, falou da formação musical.
Você se iniciou na música de forma espontânea, intuitiva.
Assim.
Mas depois você procurou uma academia para estudar composição, harmonia.
Eu só fui estudar música já na faculdade, porque eu fiz faculdade de música. Daí eu vi que precisaria ter um... Até porque eles me indicaram, o pessoal da própria universidade, que foi a Escola de Comunicações e Artes aqui de São Paulo, da USP, né? Quando eu já tinha entrado na USP, no segundo ano havia opção, ou por teatro, ou por cinema, ou por jornalismo, e música tinha entrado naquele momento, entre as possibilidades de escolha. E eu fui ver como é que era a coisa, daí que eu vi que se eu não estudasse um mínimo ali de leitura musical, de solfejo, de contraponto, aquele mínimo de harmonia, eu não conseguiria fazer o departamento. Então eu fui atrás disso e corri atrás mesmo de coisas que eu nunca tinha estudado, coisas que eu fazia no violão, não sabia nem qual era o nome daquilo, né? Então fui entender tudo a partir, isso já era anos 70, no comecinho dos anos 70, eu tinha entrado já na universidade e corri atrás de algum aprendizado de música. Nunca fiz conservatório, nunca fiz instrumento com ninguém, então quer dizer, foi ali que eu fui aprender a parte técnica, né, de leitura de partitura, essas coisas, para poder fazer o curso. Cada vez mais eu vi que não tinha nada a ver com canção popular aquilo. Tanto que fiz o curso inteiro, me formei nisso e tal, não me adiantou nada para canção, mas nada, nada, nada. Adiantou para eu conhecer um pouco de música erudita, para poder inclusive argumentar que são coisas diferentes. Nesse sentido, foi muito bom ter feito o curso. Mas não tive qualquer enriquecimento na maneira de compor, na maneira de lidar com canção, por causa da universidade.
Luiz Tati, você é mais procurado como letrista pelos seus parceiros?
É, sim. Exatamente porque, por causa disso que nós comentamos antes, a letra é complicada de terminar, então, e nós temos grandes músicos, grandes compositores de melodia, grandes melodistas, e um bom melodista se forma muito cedo, basta o rapaz tocar bem e tal, já começa a compor. É muito raro, eu recebo muitas músicas, inclusive, de gente muito jovem, e a melodia é sempre muito boa, muito bem feita. E a hora de fazer letra? Daí que começa o problema, sobretudo se é muito jovem. Eles não sabem fazer, é difícil, não tem maturidade ainda para organizar aquilo e tal. Então eles passam, então eu acabo recebendo um pouco para fechar a canção, né? Como quem diz, como se eu tivesse alguma mágica. Na verdade, eu fico ali penando para fazer uma letra também. Talvez tenha mais experiência, então eu acabo chegando a um resultado que a maioria das vezes dá certo.
Luiz Tati, Capitu, uma composição só sua, tem história?
Não, também é do mesmo jeito das outras. Aliás, eu até já contei algumas vezes isso, a ideia de Capitu, todo mundo fala, pô, você partiu de Machado de Assis e tal. Foi a última coisa que aconteceu nessa música. Eu fiz a melodia, fazia a letra falando até em outro nome, não era nem Capitu, era outro nome que estava na minha cabeça e tal. E de repente comecei a fechar com a ideia de Ressaca dos Mares, que é, Capitu tinha os olhos de ressaca, né? E tinha também um capítulo à parte, eu já tinha essa frase, um capítulo à parte, e de fato no livro do do Dom Casmurro tem um capítulo que se chama Capitu. É um capítulo à parte. Começou a dar umas coincidências, e eu lembrava bem da história do Machado de Assis, mas não estava ainda envolvido com isso. De repente, comecei a fazer o refrão falando Capitu. Daí falei, vou deixar Capitu. Daí eu comecei a mudar o resto da letra, que não estava coerente com aquilo. E deu certo, daí no final ficou. Mas na verdade eu não parti de Machado de Assis. Eu coroei a música com Capitu no final. Eu cheguei a Capitu, na verdade. Meio aos trancos e barrancos, porque depois tive que refazer a letra para ficar coerente.
Essa que tem na letra, poderosa.com.
Isso. Ah, bom, e nessa fase estava começando essa história de todo mundo ter e-mail, todo mundo tinha site, etc. Mas estava começando. Então todo mundo vinha com essa história. Não, digita www.com.br, não sei o quê, né? Daí eu comecei a ver, eu posso usar isso aí. Daí eu me lembro que foi difícil conseguir uma rima para www. E daí eu consegui o hábil, com www. Tudo isso daí você vai construindo. Por isso que é diferente de poesia, né? Na verdade, você tem que construir de acordo com a melodia que está pronta, né?
Nauzete, em depoimento disponível no YouTube, explica como conheceu e veio a gravar Capitu.
Então, Capitu foi o seguinte, eu estava fechando o meu disco Estopim, já estava tudo gravado no estúdio, e daí eu participei de um show do Luiz, que ele ia cantar Capitu, e ele tinha acabado de compor. Então ele me mostrou a música para que eu aprendesse. E foi assim, nós cantamos para o público pela primeira vez, foi uma empatia imediata. Assim, todo mundo, quando acabou o show, veio perguntar essa música. E aí eu pedi para ele para gravar, então, no meu disco, eu já estava em estúdio, né, já estava fechando o disco. E daí e ele até estranhou, porque ele falou, nossa, mas eu não imaginei essa música na voz de uma mulher, eu imaginei na voz de um homem, né? Mas aí eu acabei gravando. E foi super bacana, né?
Então foi assim que nasceu Capitu, composição de Luiz Tati, que ouviremos na voz de Nauzete.
De um lado vem você com seu jeitinho hábil, pronto, e conquista com seu dom. De outro esse seu site petulante, poderosa.com. É esse seu modo de ser ambíguo, sabe todo encanto, canto. Raposa e sereia da terra e do mar, na tela e no ar. Você é virtualmente amada, amante. Você real é ainda mais tocante. Não há quem não se encante. O método de agir que é tão astuto, com jeitinho alcança tudo. É só se entregar, é não resistir, é capitular. Capitu, a ressaca dos mares, a sereia do sul, captando os olhares, nosso totem tabu, a mulher em milhares. Capitu, de um lado vem você com seu jeitinho hábil, pronto, me conquista com seu dom. De outro esse seu site petulante, www.poderosa.com. É esse o seu modo de ser ambíguo, sabe todo encanto, canto. Raposa e sereia da terra e do mar, na tela e no ar. Você é virtualmente amada, amante. Você real é ainda mais tocante. Não há quem não se encante. No site seu poder provoca o ócio. Um passo para o vício. É só navegar, é só te seguir, então naufragar. Capitu, feminino com arte, a traição atraente, um capítulo à parte, quase vírus ardente, imperando no site, Capitu. De um lado vem você com seu jeitinho hábil, pronto,
de outro esse seu site petulante, www.poderosa.com. É esse o seu modo de ser amigo, sabe, sabe, todo encanto, canto, canto. Raposa e sereia da terra e do mar, na tela e no ar. Você é virtualmente amada, amante. Você é real e ainda mais tocante. Não há quem não se encante. O método de agir que é tão astuto, com jeitinho alcança tudo, tudo, tudo. É só se entregar, é não resistir, é capitular. Capitulo, a ressaca dos mares, a sereia do sul, captando os olhares. Nosso totem tabu, a mulher em milhares. Capitulo, feminino com arte, a traição atraente. Um capítulo à parte, quase vírus ardente, imperando no site. Capitulo.
Maravilha! Ouvimos Capitu, composição de Luiz Tati, na voz de Naozete. Esta faixa faz parte do CD Estopim, de Naozete, lançado em 1999.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Dante Ozzetti.
Olha, o rádio, ele é essencial, assim. Eu ouvi muito rádio e ouço muito rádio. É, o rádio é um companheirão, assim. Então, faz parte da... Pra mim faz parte, eu ouço muito rádio. E sempre ouvi muito rádio, né? Quando eu, na minha formação, né, como músico, foi onde vieram as informações todas, que depois eu ia buscar saber o que, que se tratava, mas eu primeiro vinha pelo rádio, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor, compositor e professor de música paulistano Luiz Tati, que tem como parceiros ainda Dante Ozzetti, Naozete, Itamar Assunção, Zé Miguel Wisnik, o irmão Paulo Tati, Alice Ruiz e Marcelo Genesi. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de diversas músicas dele, inclusive da espirituosa Almas Gêmeas, gravada com competência por Ana Costa. Você lembra?
Se faço uma cara carente, é melhor me mimar. Se tem expressão de doente, é melhor me curar.
Com apoio da Banco Orbras Cultural, a equipe do programa esteve em São Paulo, onde entrevistou Luiz Tati, em outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Almas Gêmeas. Mas antes disso, falou da relação entre letra e melodia.
Luiz Tati, aprofundando um pouco mais essa questão da relação entre letra e melodia. A Joyce costuma falar que a melodia vem na vertical, ela desce. Rapidinho ela faz uma melodia, mas a letra é um processo demorado. Primeiro ela escreve, depois ela vai procurar maciar as palavras para ficar assim, bem fácil para o cantor, né, para o intérprete cantar. Né? Com você, o que vem mais fácil, o que flui mais assim tranquilamente?
Concordo com ela. A melodia é mais fácil porque só depende de você e o instrumento. É fácil você achar uma... Você tenta algumas horas, né? Dali a pouquinho você acha uma coisa e você faz inteirinha. Você nem sabe do que vai falar, nada, mas você faz inteirinha o projeto da música, com primeira parte, segunda parte, tudo isso. Depois, para fechar a letra, eu também acho que isso aqui demora. Isso que é. Sabe por quê? A letra depende até de um certo grau de maturidade de quem faz, sabe? Senão você só fica falando de amor e natureza, que são os dois temas que. Que quando você começa a compor, a primeira coisa que você pensa é isso, é amor e natureza, que são os exemplos que você tem. Tem milhares e milhares de canções que só falam, que só tem esse lirismo para falar, né? Então, para você ter alguma contribuição também na letra, é demorado. Você demora para chegar numa coisa que te satisfaça, que tenha coerência interna, que as palavras sejam, sejam fáceis de emitir, né? Que para não ficar aquela coisa pesada para se dizer e tal, que atrapalha mais o intérprete do que ajuda. Ao mesmo tempo, não pode ficar só falando de... não pode ficar usando palavras só porque elas trazem rimas e aliterações e assonâncias. Precisa trazer conteúdos que ainda não tenham sido, pelo menos não tenham sido dito daquela maneira, que possam ser, né, reelaborados. Às vezes são coisas internas, a maioria até são coisas internas, subjetivas. É mais o seu olhar que está lá sobre a coisa do que a coisa mesmo. Nunca você expressa a realidade. Então, na verdade, você cria uma realidade que só tem existência dentro da canção. Então, é chegar a essa originalidade, que é uma invenção de algum tema novo. Isso é difícil. Você fechar a letra é a coisa mais difícil.
Luiz Tati, Almas Gêmeas, uma composição só sua, tem história?
Almas Gêmeas era sobretudo uma... Se faço uma cara carente, vem é melhor me mimar, né? Então o tempo todo é alguém dizendo para o parceiro que, nós vamos ficar juntos de qualquer jeito. Então se tiver alguma falta, você tem que preencher, no fundo é isso, né? E o tempo todo é essa canção, e depois tem um refrãozinho que mostra como um repete o que o outro faz o tempo todo, daí a ideia de almas gêmeas, né? E a melodia, eu acho que é uma melodia bonita, então ela é uma melodia fácil, inclusive, de você decorar tudo isso. É uma canção que eu gosto, até hoje eu toco às vezes em alguns shows, e uma vez eu fiz um show com a Zélia aqui no Banco do Brasil, aqui em São Paulo, e ela quis cantar essa música comigo, nós fizemos essa música, e ela foi gravada pela Ana Costa, lá do Rio de Janeiro, que é uma menina que canta sambas, canta muito bem, mas ela gostou dessa música, fez uma percussão que não tinha na composição, que eu tinha feito só com violão. Mandei para eles lá, na época o produtor dela era o Alê Siqueira, ele imediatamente pôs uma percussão, ficou linda, e ela convidou o Paulinho Mosca para cantar com ela, e ficou uma gravação que eu jamais esperava, só reconhecia a melodia e a harmonia por trás e tal, mas aquela levada de percussão, para mim foi uma novidade total, né? Então tem essa gravação que foi a primeira, depois eu gravei no meu disco, mas daí do meu jeito, com violão e tal, numa outra versão. É uma música que tem melodia, uma melodia que eu gosto muito, eu fiquei contente com ela.
Luiz Tati, e você fazendo a letra, foi exatamente nesse exercício de procurar frases, encaixando, fazendo
assim,
ligação uma com a outra?
Sempre assim. Depois que você acerta umas frases, que nem essa, se faço uma cara carente, é melhor me mimar, daí eu vou fazer outras correspondentes, né? Se faço uma cara de fome, vem me alimentar, por exemplo, né? Você vai criando a mesma ideia com outras situações, né? E daí vai embora, daí tem que inventar uma segunda parte para sair um pouquinho desse esquema e volta. A canção é isso. Então precisa fazer isso com uma certa habilidade, não tem.
Para você
segredo.
Não tem mistério, né?
Então foi assim que nasceu Almas Gêmeas, composição de Luiz Tati, que ouviremos na voz de Ana Costa, com participação especial de Paulinho Mosca.
Se faço uma cara carente, é melhor me mimar. Se tem expressão de doente, é melhor me curar. Se a minha cabeça está quente, cê deve assoprar. E mesmo proposta indecente, convém aceitar. Cê tem que cuidar, cê tem que evitar que essa altura da vida eu despenque. Você me aparece sempre na hora certa. Você é a dependência que me liberta, me conserta. Se estou com frio, cê sabe o que é bom pra aquecer. Se estou vazio, cê vem preencher. Se desconfio, cê fala de um jeito que eu volto a crer. Se me arrepio, cê chega a tremer. Quando inicio, você lá na frente põe fim, conclui.
Se sou vadio, me substitui. Nunca uma dupla foi tão homogênea. Almas gêmeas. Se faço uma cara de fome, vem me alimentar. Se vivo morrendo de sede, é melhor me molhar. Se digo sempre a mesma coisa, é bom concordar. Se penso ir embora pra sempre, é só me levar. Por onde você for, eu sigo. Não posso viver muito tempo sozinho comigo. Você é o chão seguro em que eu piso. Você é o que ainda resta do meu juízo. É isso. Se estou com frio, cê sabe o que é bom pra aquecer. Se estou vazio, cê vem preencher. Se desconfio, cê fala de um jeito que eu volto a crer. Se me arrepio, cê chega a tremer. Quando inicio, você lá na frente põe fim, conclui. Se sou vadio, me substitui. Nunca uma dupla foi tão homogênea. Alma gêmea.
Maravilha! Ouvimos Almas Gêmeas, composição de Luiz Tati, na voz de Ana Costa, com participação especial de Paulinho Mosca. Esta faixa faz parte do CD Novos Alvos, lançado em 2010.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor, compositor, professor e escritor paulistano Luiz Tati. E a música da vez é a comovente Depois Melhora, composição dele, gravada por Ney Mato Grosso. Você lembra?
Sempre que alguém daqui vai embora, dói bastante, mas depois melhora e com o tempo vira um sentimento.
Com apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa esteve em São Paulo, onde entrevistou Luiz Tati em outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Depois Melhora.
Bem, Luiz Tati, Depois Melhora, uma composição sua, tem história?
Essa canção, ela faz parte do primeiro disco, quando começou a minha tal carreira solo, né? Que é quando eu fui preparar o disco Felicidade, né? Que foi o primeiro dessa série. Ela foi uma das que eu fiz. Ela tem um violão muito interessante, todo mundo acha, e eu também, porque ela é um violão que fica dialogando, solando, é um acompanhamento solado ao canto, né? E é uma música que eu nunca deixei de tocar para não desaprender, porque ela se você deixar de tocar um certo tempo, você esquece, é difícil fazer aquilo. E eu gosto muito desse tema no fim, que virou, é um tema que todo mundo agora associa a uma espécie de despedida de alguém que foi embora, né? De alguém que morreu, de alguém que... No meu horizonte de imaginário nem era isso, era uma despedida normal. Sempre quando alguém vai embora, mas todo mundo lê essa canção como uma homenagem de morte, né? De alguém que foi embora, mas que depois a gente tem que superar, etc. Né? E daí eu comecei a ver que tem mesmo essa leitura, e eu já espero essa interpretação sempre. Eu gosto disso porque eu acho que a canção deve entrar em diversos conteúdos, seja triste, seja alegre, seja penoso, e sempre foi assim a história da canção. Desde coisas dramáticas, né, até coisas leves. A canção não deve ser sempre leve, como às vezes apregou alguns compositores mesmo. A canção é para se divertir, entretenimento, então tem que ser uma coisa sempre leve e tal. Não é, eu acho que você consegue falar muitas coisas com canção, até coisas sérias e até coisas graves, né? E se você pega um exemplo como Noel Rosa tem canções assim como Silêncio de um Minuto, que é exatamente dedicado ao amor que morreu. Então é a morte mesmo, é o último desejo. São coisas dramáticas. E ele é um letrista exemplar. O Chico tem músicas fortes, de dramas ali interno, e aquilo soa muito bem. Então dá para você tratar de coisas muito eufóricas e disfóricas ao mesmo tempo, de coisas tenebrosas às vezes. O Lupicínio fazia isso muitas vezes. Dá para você tratar de todos os temas. E eu gosto muito de Circular. Tenho músicas leves também, como o Baião de Quatro Toques, mas tenho músicas pesadas que dependem de uma outra audição.
Então foi assim que nasceu Depois Melhora, composição de Luiz Tati, que ouviremos na voz de Ney Matogrosso.
Alguém daqui vai embora, dói bastante, mas depois melhora. E com o tempo vira um sentimento que nem sempre aflora, mas que fica na memória. Depois vira um sofrimento que corrói tudo por dentro, que penetra no organismo, que devora, mas depois também melhora. Sempre que alguém daqui vai embora, dói bastante, mas depois melhora. E com o tempo torna-se um tormento que castiga, deteriora, feito ave predatória. Depois vira um instrumento de martírio duro e lento, uma queda num abismo que apavora, mas depois também melhora. E vira então uma força inexplicável que deixa todo mundo mais amável. Um pouco é consequência da saudade, um pouco é que voltou a felicidade, um pouco é que também já era hora, um pouco é pra ninguém mais ir embora. Vira uma esperança, cresce de um jeito que a gente até balança. Enfim, às vezes dói bastante, mas melhora. Aqui agora é bom não falar muito que piora. Enfim, é só felicidade. Sempre que alguém daqui vai embora, dói bastante, mas depois melhora. E com o tempo vira um sentimento que nem sempre aflora, mas que fica na memória. Depois vira um sofrimento que corrói tudo por dentro, que penetra no organismo, que devora, mas depois também melhora. Sempre que alguém daqui vai embora, dói bastante, mas depois melhora. E com o tempo torna-se um tormento que castiga, deteriora, feito ave predatória. Depois vira um instrumento de martírio duro e lento, uma queda num abismo que apavora, mas depois também melhora. E vira então uma força inexplicável que deixa todo mundo mais amável. Um pouco é consequência da saudade, um pouco é que voltou a felicidade, um pouco é que também já era hora, um pouco é pra ninguém mais ir embora. Vira uma esperança, cresce de um jeito que a gente até balança. Enfim, às vezes dói bastante, mas melhora. Só felicidade aqui agora. É bom não falar muito que piora. Enfim, é só felicidade.
Maravilha! Ouvimos Depois Melhora, composição de Luiz Tati, na voz de Ney Mato Grosso. Esta faixa faz parte do CD Olhos de Farol, lançado em 1999.
Luiz Tati, para os ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo, ficaram interessadíssimos em conhecer mais sua obra, como é que eles fazem? Você tem um site, um Facebook que você possa anunciar?
Tem um site que é o meu nome, né? www.luiztati.com.br. É o meu nome. Aliás, se puser Luiz Tati já no Google, já chega nesse site. Lá tem o que eu faço tanto na música, como na carreira acadêmica, como nos livros publicados, nos discos, os DVDs, tudo que eu tenho está lá. E até... Tem lá um item que são composições gravadas. Tem todas as composições por ordem alfabética, se alguém tiver interesse em ir atrás, né? E também cada item traz quem gravou todas as composições. Está bem completo nesse ponto. Tem também um Facebook, mas eu confesso que eu não opero. Quem opera é a gravadora, a W. Eles operam, mas o elo e as divulgações todas são feitas também por esse Facebook que tem o meu nome. São as duas frentes que eu acho que pela internet seriam as mais fáceis, as mais diretas.
Luiz Tati, foi um prazer enorme recebê-lo no programa Então Foi Assim e também no livro, na série de livros Então Foi Assim. Agradeço a sua generosidade em ter aberto o coração e revelado a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Ah, eu que fiquei contente, já te conheci dando esse depoimento, né? E ao mesmo tempo tendo a oportunidade de participar desse projeto tão interessante que você já vem fazendo, e fiquei muito contente de ter sido também escolhido para participar. Muito obrigado.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção: Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de comunicação: Ariane Sanches. Sonoplastia: Reinaldo Santos. Trilha sonora e no músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.